Só mais pra dar um... Nossa,
mas tem algum assunto que você não gostaria que tocasse? Tem algum tipo de conversa que você...
Cara,
não fica à vontade de falar?
Não tem, não.
A gente não costuma ser polêmico, não, mas...
Não tem, não. É falar mal de alguém, de algum cosplay, a gente mete a boca, não tem problema. Eu escapo bem de política. Política eu não sou muito de conversar. Até porque eu voto em Gotham City, né? We'll be right back.
Fala, galera, sejam todos bem-vindos a mais um God Vibes Podcast. Tô me vendo aqui, tô de um bonezinho novo, minha cabeça cresceu mais, Rafa. Olha aqui pra mim. Começou, Rafa, mais um God Vibes Podcast.
Olha aqui pra mim.
Olha aqui pra mim. Tô parecendo sua esposa falando assim, olha pra mim quando eu tô falando, é isso?
É, exato. É o nível que nós já estamos de relacionamento.
É o nível de relacionamento. Isso aí, Rafa.
Como diz esse cara do Fita Nerd, a gente discute relação até aqui já ao vivo.
Ao vivo, então já tá tudo certinho. É isso aí, muito obrigado a todos que estão entrando agora aí no God Vibes. Sejam todos bem-vindos. Ó, o que que não pode esquecer, Rafa, nesse primeiro momento? Que quem entrou já faz o quê?
Dá um like, canal. Já dá um like, já se inscreve no nosso canal e já compartilha também com todo mundo que você... Faz assim, ó, vai lá na agenda e põe pra compartilhar com todo mundo, assim, ó.
Isso.
E mete bronca.
É isso aí, porque hoje temos um programa muito, mas muito especial mesmo, que hoje estamos recebendo diretamente de Gotham. Ó, vim até com a roupinha, presente do meu amigo Rafa pra mim, aqui, ó. Em homenagem ao nosso convidado hoje. Estamos hoje aqui com ele, Bruce Rodrigues, o Batman. Certo, Bruce? Como você tá?
E aí, pessoal, tranquilo?
Tranquilão?
É um prazer, Rafa. Caleb, do outro lado da mesa lá, um abraço.
É isso aí.
É um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal aí assistindo também.
Uhum.
Então, realmente direto de Taubaté City.
Taubaté City.
Taubaté City pra cá.
Ou Taubaté-Texas, né?
Taubaté-Texas também.
Taubaté-Texas também.
Muito bom, agradeço realmente o convite, tá?
Uhum.
E vamos conversar.
Isso aí. Muito obrigado aí pela sua vinda. Veio de Batmóvel, diretamente da Gotham, né? Saiu lá do fundo, deixa eu lembrar um bairro de... Saiu, sei lá, de Gurilândia.
Midtown.
Não, fala um bairro de Taubaté que
Gurilândia.
Você conhece. Gurilândia.
qual que é mais pra cá, Jardim Mourisco.
O seu bairro qual que é?
Jardim Mourisco.
Mourisco?
Isso.
Diretamente da Batcaverna, ele veio pra cá bater aquele papo, então chama todo mundo, chama a criançada pra ver que hoje temos o Batman aqui. E a galera também que curte aí os quadrinhos do Batman, quem curte a DC aí também, né? A DC Comics, esse personagem que tá aí no imaginário, com certeza o melhor personagem da DC?
Com certeza, o melhor da DC.
Melhor personagem da DC Comics?
Com certeza.
Com certeza.
Não tem discussão.
Não tem discussão, é isso aí, gente. Deixe seu comentário. O Bruce falou que vai responder.
Caiu tudo aqui, por isso que eu
me... O Bruce vai responder aí a perguntinha que você deixar aí pra ele, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre eventos, sobre cosplay, sobre até o Batman também. A gente vai trocar uma ideia aqui com ele e conhecer um pouco mais desse trabalho tão legal, né? Que é levar aí o divertimento pra galera, né, Rafa? Como que a gente gosta de ver nossos personagens que a gente ama, né, cara? Assim.
É isso aí. E... imagino também lidar com a criançada, né, cara? Sorriso no rosto dela, essas
Nossa,
coisas assim.
Nossa, eu acho que isso ele vai comentar com a gente depois, né, Bruce? Sobre
com
isso
certeza,
aí, a criançada, né? Tomando aqui, refrescando a garganta.
A goela.
E pra você que tá chegando agora, God Vibes Podcast, não esquece que é God de Deus, então tem um O. God Vibes Podcast no Facebook, @GodVibesPodcast no Instagram. Muito importante você seguir a gente também no Instagram, tá? Que você vai saber quem são nossos próximos convidados e tudo mais. God
Ou
Vibes,
até mesmo quem já passou por aqui também.
Quem já passou, tem fotos, tem muita coisa bacana lá, cara, no nosso Instagram, né? Hoje a gente fez tem uma arte muito legal do Bruce lá. A gente colocou uma Gotham de fundo, assim, com o Bruce num cosplay muito louco.
Ficou muito louco.
O cosplay dele é muito legal. A gente vai falar de todas as armaduras do Batman, né? Assim como a gente vê no quadrinho e tal, ele tem um guarda-roupa de Batman, né, cara?
Ah, é?
Tem, mano.
Eita! Pô,
o cara tem várias suítes.
Suítes?
É isso que fala?
Suíte com músculo.
Tô gastando hoje.
Tô gastando hoje.
Douglas tá chique hoje.
Cheio de suítes aí, de roupas aí do Batman, armadura e tudo mais. E é isso aí. E, ó... não esquece também, se você quiser mandar um e-mail pra gente, godvibespodcast@gmail.com. Se você quiser nos indicar algum convidado também, pode indicar, né? E vocês são muito bem-vindos no nosso programa beleza? Para deixar também sua dica, sua reclamação. O que mais, Rafa?
Putz, é que quando você pega reclamação já engloba muita coisa. Uhum. Sua dica também. E o seu elogio. Seu elogio também. Pode elogiar, não é negócio.
É isso aí, gente. Então, tá aí as nossas redes. Querendo falar para você também que a gente tem um programa de apoiadores, que é você colocar no seu navegador apoia.se/godvibespodcast. É muito importante se você conseguir nos ajudar com valores aí, realmente são valores pequenos, que você entra lá, você se inscreve e mensalmente vai cair valores pequenos para você ajudar esse nosso projeto a prosseguir. E realmente nesses últimos dias a gente está precisando aí para continuar o projeto. Então nos ajude, seja um apoiador. Né? Você que já foi um apoiador nosso antes, muito obrigado por você ter nos ajudado. Mas se você quer voltar ou continuar sendo nosso apoiador, por favor, né, Rafa? Entra lá, tem muita coisa bacana.
Dê uma olhadinha lá nos nossos apoios lá. Eu queria agradecer a todos que já nos apoiam, especialmente ao Lincoln. Uhum. Queria mandar um abraço pra ele aí, a hora que ele for assistir. Ele não deve estar assistindo agora, porque lá onde ele tá já é 5 horas da manhã, né? Meia-noite.
Que ele é da Inglaterra. Inclusive, ganhei um presentão dele, que minha mãe veio de lá e trouxe, que ele mandou pela minha mãe. Você viu lá, né? Postagem lá.
Mas fala pro povo aí, o povo tá curioso, cara.
Pra saber. Eu ganhei a coleção. Vamos dizer, inteira do legendário do Tolkien. O Silmarillion, o Hobbit, o Senhor dos Anéis em inglês, que ele mandou pra mim. E sou muito grato, Lincoln. Obrigado, cara. Você ajuda tanta gente aqui com seu apoio e ainda mandando um presente desse aí. A gente fica meio até...
É isso aí. Deus abençoe sua vida,
muito Lincoln. Obrigado, Lincoln. Isso aí, valeu mesmo. E falar pra vocês também que agora, essa semana, Rafa. Vamos animar, Rafa.
Tan, tan, tan.
Anima aí. Me ajuda aí nessa ofurô aqui. Caleb, Zé Pelim lá pra nós. Zé Pelim. XCOM, maior evento geek cristão do Brasil, que vai estar acontecendo nos dias 19 e 20. Agora, essa sexta e esse sábado agora, vai estar acontecendo em Caraguatatuba, no Bola de Neve Church, o maior evento nerd cristão, aberto pra toda a cidade. Todo mundo é muito bem-vindo lá. Teremos cosplay, teremos game rolando pra você ir lá jogar. Teremos, que é o próximo aí, Caleb, teremos quem lá?
Palestras?
God Vibes Podcast lá. Estaremos
olha,
lá.
Olha aquela cabecinha gorda deitada ali, que tá até pesando.
Tá até assim, né?
Até pesando.
É isso aí, estaremos lá. God Vibes Podcast, durante o evento no dia 19 à noite, a gente vai fazer a transmissão do que está acontecendo no palco. E durante o sábado inteiro vamos transmitir o que está acontecendo no palco. Eles vão lá para o nosso estúdio e a gente vai estar transmitindo para vocês. A galera que vai lá, os cosplays, o pessoal que vai, são os palestrantes do evento. E teremos uma galera legal lá que vai estar lá com a gente. Entre eles, Felipe Folgosi, que é um ator que ele... Tem HQs também, ele vai estar lá com a gente. O Bolseiro do canal O Bolseiro.
O Bolseiro do canal.
É que ele é o Rafa também, né?
Eu acho que ele é o Rafa do canal Bolseiro.
O Rafa, mas o pessoal chama de O Bolseiro. E lá, quando ele for sentar com a gente pra conversar, vai ter que ser O Bolseiro, mano. Que eu vou falar, Rafa, e aí?
O que tem?
Os dois, qual o Rafa?
Eu sei que é ele, né? Que você vai estar perguntando sobre os Senhor dos Anéis. Eu, coitado de mim, não sei nada.
Então, você já pode se inscrevendo aqui no nosso canal. Você vai assistir sexta e sábado essa transmissão. Se você não puder estar no evento presencial lá em Caraguatatuba, e todo mundo que é da região aqui do Vale do Paraíba e que também é do Litoral Norte, convidadíssimo para estar lá. Vai ser um evento muito, muito legal mesmo. Vai ser muito bacana. E muita gente lá legal. Até fica meio ruim assim de falar todo mundo.
Chega lá,
que
vamos
trocar
ideia.
Tá bom? Só ir lá. 19 e 20 de agosto, a entrada é 1 quilo de alimento só. Você põe lá para ajudar as pessoas lá também, tá bom? Ajudar com o seu 1 quilo de alimento. E também, não é só isso. O que teremos lá, Rafa?
Teremos a tenda retrô de games God Vibes.
O God Vibes estará com a tenda retrô, onde você vai ver lá alguns games antigos, lá, uma espécie de um museuzinho que a gente vai montar. E não é só isso.
Não.
As pessoas irão jogar.
Não é possível.
Um Super Nintendo, um Mega Drive. E aí, Bruce, você jogava isso na época ou não?
Não jogava.
Não jogava, né? Você comentou.
Eu tudo isso aí, mas não jogava. Sou ruim.
Você é ruim de quê? Afinal de contas, você tem outros problemas para resolver, certo?
Tem.
Então, exatamente.
É muito problemática. Então, ocupa bastante tempo.
Não tem como jogar. Então, teremos a tenda Retro Games do God Vibes lá. Então, você vai lá e será muito bem-vindo, tá? E é isso aí. Muitos recados, muitos avisos.
Graças a Deus.
E coisas vindo aí pro God Vibes aqui no nosso programa. Fique esperto que coisas estão chegando.
Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo, negócio bacana. E já evento em setembro também, que a gente vai começar a falar aqui também.
Se Deus quiser.
Se Deus quiser, tudo na vontade dele, no tempo dele, certo, Rafa?
Isso.
É isso aí. Isso aí, gente. Então, ó, já vai comentando aí no chat, deixando sua pergunta. A mesa vai começar a subir aí os seus comentários depois, tá bom? E também a gente, o Rafa, vai estar lendo aí depois.
Tô aqui, firme e forte.
Firme e forte, é isso aí. Bruce de Taubaté.
Isso.
Bruce Rodrigues.
Bruce Rodrigues.
Uma coisa interessante a gente falando, né, de personagem, né? Taubaté, eu acho que da região nossa, é a cidade que mais culturalmente tem ligação com personagens mesmo, né, cara?
Eu não sei se a galera... Calma. Eu só não sei se alguns personagens agradou o pessoal de Taubaté, mas tudo bem.
Não,
porque às
não?
vezes você comenta de alguns personagens que o pessoal de Taubaté, o pessoal não gosta muito.
Não, cara. Por exemplo, eu já vou começar. O corintiano, quem que é? É um personagem incrível.
De Taubaté.
De Mazarope.
Esses eles vão gostar.
Mazarope saiu de lá. Tem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, os personagens de lá. Então, né? Ou seja, são personagens, cara, que tá, é assim, no folclore nacional nosso, é dali, cara. Né? Então é uma cidade que é muito ligada a personagens.
Ah, sim, com certeza. Por lado
é porque você tava pensando na grávida também.
Eu tô pensando na grávida, tô batendo.
Só pensando nisso.
Quando a gente fala, bicho, o povo não gosta de lá, por isso que eu falei isso. Pessoal de lá,
falando...
quando você toca nesse assunto da grávida de Taubaté, o pessoal lá não gosta. Pelo menos as pessoas que eu conheço, que eu tenho contato.
Uhum. Mas e aí, Bruce?
Mas é tranquilo, cara. O pessoal conhece bastante. Pessoas públicas, né, que saíram de lá, que nasceram em Taubaté, né, conhecida, que é o Mazarope, a Celi Campelo.
Sim.
Né, Vale do Paraíba. O apresentador... Cid Moreira.
Hebe Camargo.
Hebe Camargo.
Caramba. Então,
quer dizer, é uma cidade que brota artista de
muito. É verdade, cara.
É verdade, cara.
A gente aqui é de São José dos Campos, e uma coisa que a gente sempre percebe aqui de São José, que é diferente de Taubaté, Taubaté é uma cidade culturalmente mais ativa.
Mais ativa.
Do que São José, em questão cultural, né?
Isso, isso.
E aí você... Me aparece lá o Bruce e é o Batman de Taubaté. E de onde que surgiu? Como que começou essa ideia aí de ser,
cara,
Batman?
Do Batman?
É.
Cara, isso foi há 5 anos atrás. A minha esposa, ela trabalha no ramo de festas. E a gente queria colocar algo mais nessa pegada. E... como começou a surgir bastante personagens vivos, já tinha outras empresas que trabalhavam com personagens vivos, a gente tentou colocar isso junto.
Sim.
Só que de uma pegada diferente.
Uhum.
Não uma fantasia, uma simples fantasia, é um cosplay.
Sim.
Algo mais trabalhado, entendeu?
Sim.
Que você vendo, a criança vendo, ou o pai ou a mãe vendo... se remete bem ao filme, a desenho,
sim,
a HQ. Então, uma, sim, coisa mais diferenciada. E o Batman surgiu de uma reunião que eu tive com uma pessoa.
Nas indústrias Wayne, é isso?
Nas, né, indústrias Wayne, exatamente. E eu fui meio que desafiado a fazer o Batman. O pessoal lá de Taubaté já conhece essa história.
Sim.
Porque inicialmente a gente queria trabalhar com personagens alugados.
Tá. Tá?
É, você tem os seus personagens, então a gente fecharia uma festa e contrataria você para a festa.
Uhum.
Tá? E eu fui, nessa reunião, eu fui desafiado a montar um personagem.
Uhum.
E saiu o Batman.
Ó, oh, que legal.
E saiu o Batman, uma primeira versão que eu fiz, é, simples. Uhum. Né? Tem nas redes sociais nossa lá, tem. Você puxar lá para trás, você vai ver um Batman todo fosco.
Sim.
E com a máscara toda brilhosa. Tudo combinando. Mas fez um sucesso.
Sim, tá? Cara.
Porque é uma coisa
inusitada e diferente.
Tá diferente lá. Apesar de em Taubaté já ter tido um Batman. Né? O Batman de Taubaté, que o pessoal conhece. Então o pessoal confunde. Fala, você é o Batman de Taubaté? Eu falo, não. Eu sou o Batman da Salumi.
Uhum.
O de Taubaté é o outro. Tá? Uhum. É um amigo nosso, tudo, mas já é aposentado, então não age.
Sim.
Não age mais. E eu peguei o manto.
Aí passou pra você. É, porque essa história do Batman ficou conhecida, do Batman de Taubaté, né?
Sim, sim.
Que era o defensor real mesmo lá da cidade, que de fazer reclamações, né? E tudo mais, tudo que acontecia lá. Pô, bacana. E falando dentro da Wayne Corporation, tem a Salum... Como que é o nome?
Salumi Produções.
Salumi Produções, isso. Que é a sua empresa.
Isso.
Né, onde você faz eventos, é isso?
Isso, a gente trabalha com eventos, com festas, aniversário, casamento, tá? Decoração, com balões, uhum. Móveis decorativos e personagens vivos também.
Uhum. Entendi. Então você tem também outros cosplays aqui, você...
É, a gente tem um da empresa, a gente tem alguns cosplays que são da empresa, que a gente montou e são nossos mesmo. Uhum. Mas a maioria em si são amigos nossos que também se vestem com cosplay e trabalham com a gente. Uhum. Né? Que nem o Superman, a Mulher Maravilha, o Mario Bros, o Capitão América, o Homem-Aranha. Então são amigos que curtem esse cosplay e vem junto ganhar um dinheiro.
O legal que é os Avengers junto com a Liga da Justiça.
Com a Liga da Justiça.
Juntos, tudo junto. Nossa, é muito legal.
Marvel DC sem divisão, pô.
Sim. Uma coisa, Rafa, que eu percebo bastante assim nos eventos, principalmente dos últimos anos aí, que foi... Tá crescendo muito, né? A parte de cosplay, né? É um diferencial ter, né? Um cosplay nos eventos.
Você acha que cresceu desse jeito aí por causa do boom dos filmes?
É, eu acho que sim, cara.
Que a galera começou a conhecer mais o mundo do cosplay e entrou nisso também?
É porque foi... Eu acho que foi... Que existe a cultura mesmo, né? Não é simplesmente...
Não, sim, a cultura já existia antes dos filmes.
Antes dos filmes, mas assim, da galera mesmo conhecer. Porque eu imagino, por exemplo, há um tempo atrás... A pessoa se vestir de um personagem não era tão comum como hoje, né?
Sim.
Sair, por exemplo, assim, às vezes tem o cosplay que ele se arruma desde a casa dele e vai até o evento, pega o ônibus, pega o metrô. Isso. E vai, né? Hoje existe uma atenção maior, né, nos eventos. Até tem, que nem na CCXP lá, a primeira Comic Con, que é a CCXP daqui, que aconteceu lá, o pessoal comentou que não tinha nem pessoas cosplays, eram no banheiro, que ia se arrumar e tudo mais. Aí enxergaram isso e falaram, não, agora a gente vai ter uma área reservada.
Um camarim, né?
Camarim cosplay.
Isso.
É, então, e aí tem, talvez tenha uma... A cultura foi aumentando e não tem mais...
Eu não sabia disso, não, que na primeira Comic Con os caras se arrumavam, o pessoal se arrumava no banheiro.
Se arrumava no banheiro da Comic Con. Isso eu vi porque o Omelete comentou, né? Eles comentaram lá.
Isso é uma atração, né, cara? Isso é uma das atrações da Comic Con, né?
Então, mas perceberam isso lá no primeiro evento. Que via que foi alguns cosplays, mesmo assim foram e tal. E aí começaram a perceber que, por exemplo, quando o Bruce mesmo, a gente viu ele aqui no evento que teve no shopping aqui em São José dos Campos, a gente viu ele lá no Shopping Oriente, falei, cara, que Que roupa maneira, cara. Porque deu pra ver que é um cosplay mesmo. É uma coisa até muito diferente, cara. Que nem eu tava comentando com ele um pouco antes aqui. A gente tava falando em off aqui. Por exemplo, existem produtoras que fazem festa de aniversário que têm os seus personagens lá. Mas você já vê a diferença pela própria roupa mesmo que o cara vai. Normalmente é só aquela roupa inteiriça, né? Que o cara põe e vai na festinha e tal. Mas aí agora quando a gente vê... É muito diferente de um cosplay, mano. Porque o cara realmente preparou e fez, né?
Isso.
E quanto tempo você demora, mais ou menos, assim, em média, pra você falar assim, eu tenho uma ideia de uma roupa e vou construir ela, assim? Quanto tempo?
Cara, é muito variado, porque se você trabalha só com isso, você tem praticamente o dia todo.
Isso.
Pra você sentar
e fazer.
Recortar, colar, entendeu? Agora, com um serviço paralelo, sobra menos tempo para você fazer isso. Então, aumenta, tá? Acaba aumentando. Mas, em média, vamos dizer assim, eu fazer um cosplay é 3-4 meses.
Tá? 3-4 meses.
Do começo do papel até a finalização dele.
É, cara, demora.
3-4 meses.
Muito trabalho, hein, cara?
É dependendo do cosplay, tá? Às vezes uma coisa mais elaborada, maior, tá? Com mais detalhes.
E você faz outros cosplays também? Tipo, pra outras pessoas, de outros heróis?
Não, fazer pra venda assim? Não, isso. Não. Eu faço pra uso próprio.
Só pra você. Ah,
pra
tá.
Uso próprio. Uhum. Tá? Pra isso já tem... Ah, o Brasil é cheio de cosmakers excelentes pra fazer isso pra venda.
Ô Bruce, lá em Taubaté tem um cara que faz o Cosmaker, né? Você conhece ele? Eu esqueci o nome dele agora. É lá de Taubaté também.
O Weather, seria o Weather?
O Weather, eu tô em contato com ele também.
Ah, isso, tá. Ele é um Cosmaker de primeira, cosplay excelente, além de ser uma excelente pessoa. Tá?
Legal.
E ele já tá nesse ramo também há bastante tempo e ele manja.
Tá? Que legal.
O cara manja.
Uhum. Tá? E aí você começou lá na sua produtora, nesse desafio que te deram de fazer um Batman. E aí você fez o Batman brilhoso pra cima e fosco pra baixo.
Fosco pra baixo.
Tá certo. Né? Mas como que veio pra você o cosplay? De você começar a ir em eventos tal, e participar? Como você mesmo fazendo, não, eu vou lá nesse evento e quero fazer esse personagem.
Isso começou através do meu filho. Tá? Uhum. Eu tenho um garoto de 9 anos que ele tem mais cosplay do que o pai.
Que legal! Qual que é o nome dele?
Luiz Miguel.
Ô Luiz, um abraço aqui ó, da gente pra você aí. E qual cosplay que ele é? Que ele gosta, assim?
Cara, ele
tem vários,
ele,
né?
Gosta mesmo, são dois. É o Homem-Aranha e o Naruto.
Olha, tá? Aí, cara. É o que...
Mas ele faz... ele já fez o Wolverine, já fez o Miguel do desenho a Viva a Vida, é uma festa.
Ah, sei.
Tá? Que ele vai se transformando em caveirinha.
Em caveirinha e tal.
Já fez o irmão do Sasuke, me fugiu o nome agora, do Naruto.
Itachi.
Itachi, isso. Tá? Já fez o Obito, também do Naruto. Tá? E agora eu tô fazendo pra ele um outro cosplay.
Ele é fã de anime.
Novo, tudo de anime.
Ele é fã de anime.
Ele curte anime
o
pra
anime.
Caramba.
Uhum. Sim.
Agora tô fazendo o... Como é que é o nome do porco lá? Inosuke.
Ah, Inosuke. Que é do Hunt lá, né? Como que chama?
Demon Slayer.
Demon Slayer.
Isso.
Demon Slayer. Uhum.
Ah, que é o que tem
que ele é cabeça de porco e o corpinho
isso.
Dele assim.
Agora.
Nossa.
Então ele tem mais cosplay que o pai. E começou dele, tá?
Que legal.
Porque ele... iniciou junto com o Homem-Aranha e pediu pra gente comprar uma fantasia do Homem-Aranha pra ele.
Sim.
E a gente comprou, coisa e tal, e ele gostou. Aí depois ele queria uma... acho que toda criança começa assim, aquela fantasia do Homem-Aranha metade, né? Que é bermudinha junto com a camisa.
Sim, sim.
E aquela máscara dura de plástico.
Na cara, assim.
É. Aí depois a gente achou um site que vendia uma roupa mais bonita, tipo um macacãozinho, coisa e tal. A gente comprou pra ele, tá? E ficou fissurado.
Isso.
Aí ele queria sair em lugares mostrando essa roupa. E a gente veio procurar aonde que a gente tinha encontros, aonde a gente descobriu que em Taubaté tinha já eventos cosplays.
Ah, legal.
A gente começou aí.
Ah, legal.
A gente começou aí, começou a conhecer outras pessoas que hoje são amigos da gente, outros cosplayers. Uhum. E aonde aconteceu esse desafio de fazer um personagem, tá? de fazer um trabalho com um personagem vivo. E a escolha foi desse trabalho fazer o Batman.
Sim.
Um personagem que eu gosto. Até foi ideia da minha esposa.
Sim.
Faz o personagem que você curte, que você
sim,
gosta.
Sim, sim.
É o Batman. Tá? Então, mas surgiu do Luiz Miguel. Aí a gente participando de eventos, a gente começou a participar de concursos, outros eventos em outras cidades.
Uhum.
E a gente ficou conhecido.
Sim,
tá?
Sim.
Então, aonde o pessoal já sabe, aonde está o Batman, está o Luiz Miguel, está junto de Naruto.
Ah, legal.
Tá? Mas o forte meu é personagem da DC, é Batman.
É Batman.
Tá? Mas eu visto outros personagens também junto com ele, mas é um pouco mais por diversão.
Uhum.
Para trabalho mesmo, são personagens específicos.
Ah, legal.
Tá? Mas para diversão, a gente...
Pô, legal,
a gente coloca peruca e...
Uhum. Ô, Bruce, abriu um parênteses, aproveitar que você está falando de filho, manda um abraço pro meu filho Samuel, ele está assistindo você lá e...
Aí, Samuel, um grande abraço do Batman para você.
Olha aí, Samuca, estamos com o Batman aqui para você, Samuca. Muito legal. O seu primeiro contato com o Batman, não sei se talvez foi o meu também, meu primeiro contato que eu tive assim quando eu via o Batman, quando criança, eram as reprises da série que passava, né? Daquela série antiga que passava, não sei que ano que é aquela série, você
lembra? Não sei, cara.
Sabe, né?
Pessoa,
mas deve ser anos 60.
Roupinha de 60, 66.
Roupinha de pano, né, cara?
Adam West.
É. Aí você foi um primeiro contato ou você teve com gibi, alguma coisa
não,
assim?
Eu tive o primeiro contato com 5 anos, uma HQ. Que eu comecei aí com meu pai na Barganha, lá de Taubaté, a famosa Barganha.
A Breganha, como
Breganha, o pessoal chama. É
Breganha.
O pessoal chama Breganha.
Breganha.
Então lá ele comprou. Uma,
viu como
uma
eu HQ. Sou de São José?
Boa.
Tô aprendendo.
Você não sabe, cara. Eu comentei lá sobre o negócio de cadela e cachorra.
Cachorra.
E a minha esposa e a minha mãe falaram que é cachorra. Eu falei, que cachorra, meu, pelo amor de Deus. Sempre foi cadela aqui, pelo amor de Deus.
É que a gente tem, né, a discussão da região aqui.
É que nem elefanta ou é elefoa.
É, então. É que aqui o pessoal, além de ser, já é cachorra, né, cadelinha.
É cachorra.
Mas põe um acento, cachorra.
Acabando com a nossa cidade.
E aí, sei lá, na Breganha...
Aí eu ganhei essa HQ, que essa legal. HQ do meu pai. Então foi o primeiro contato com o personagem.
Onde é
aí? Aí depois veio outros personagens que a gente, quando criança, a gente gosta. E o Batman ficou meio que
sim.
Esquecido.
Tá.
Aí depois com a série do Adam West, que é um Batman que eu acho que da minha infância é o mais bacana.
Ah, sim.
Tá, é o mais bacana.
Com certeza.
É o que mais remete a nós. A gente veste uma roupa e sai pro pau.
É, exatamente. E não importa a barriguinha
não
que
importa
tem.
Não importa a barriguinha.
Que é aquele buchinho que ele tem assim, né? Ele mete. É o Batman, irmão.
Não interessa.
E o escudinho.
E aqui, ó. Desenhadinho aqui, a sobrancelha. É desenhado era, assim, a branco.
Era um leak paper, assim, né?
Muito bom, muito bom.
Muito bom, gente. É uma releitura,
cara,
né?
Olha pra você ver, cara. E hoje em dia tem gente reclamando da She-Hulk.
É, isso é.
Cara, é verdade.
Entendeu, cara?
Da She-Hulk mesmo.
Tem gente reclamando que a She-Hulk tá CG ruim. Que é isso? Onde já se viu? Bababá.
Pera aí, a gente tá falando da She-Hulk ou da Fiona?
Aí, ó. Toma.
Mas, cara, antigamente, cara, tinha um cara que era pintado de... cara forte, pintado de verde sendo Hulk, cara. Só que, eu não tô falando isso, só que aí, né, eu sei que vai ter alguns que vão falar assim, mas, Rafael, o mundo mudou, eu não tô falando isso. O que eu quero dizer é que o pessoal, antigamente, como que era diferente, era mais puro, sabe? Se divertia com aquele cara. Todo mundo sabia que o cara fortão lá, que eu esqueci o nome dele também, que é famoso. Como é que é o nome dele?
Luferrino.
Isso, Luferrino não era o Hulk, cara. Todo mundo sabia. Só que, meu, cara, passava o seriado dele, é como se fosse o Hulk pra nós.
Parava, é? A criançada saía da rua pra assistir. É, cara. Era o Batman, era o Superman, era o Hulk, era assim, a Mulher Maravilha.
Sim.
Então, são filmes antigos, né? Simples. Uhum. Tá? Mas que, cara, são os heróis.
Mexia com a fantasia da criançada.
Exatamente.
Né?
É que nem eu falo pra minha esposa. Eu acredito até hoje que o único Superman que voou de verdade foi o
Christopher Reeves.
Cara, porque naquela época, você fazer um trabalho onde o cara pulava e voava, cara, na sua cabeça, ele era o super-homem de verdade. Ele voava de verdade.
Sim. Só porque a capa dele mexia, cara. Mas achava que ele estava voando de verdade.
Uhum. É, metia um chroma key atrás.
Era assim. É. A capa dele balançava assim, você falava, olha lá, cara, tá voando.
É, então, mas é isso mesmo. A gente imagina assim, por exemplo, lá, daquela HQ que daquela época você via, que era só ali, né, um desenho, de repente tá o personagem ali. Então já é um negócio fantástico, né? Eu sempre fui muito fã de videogames, né? Então, eu lembro na minha infância, assim, tipo, mais nos anos 90, quando aparecia alguma coisa fora do videogame que tava ali num desenho, por exemplo, eu achava sensacional, cara. Entendeu? Porque eu falei, nossa, mas como? Do meu videogamezinho lá, agora tem um desenho, tá rolando um filme. Aí depois, mais pra frente, vê até Mortal Kombat, Street Fighter, a gente pula. Mas veio esses filmes assim que assim, são mais simples, mas era uma coisa além daquilo que,
além
que a gente
daquilo,
via aquilo.
É, e a imaginação sua de pensar que com essa evolução...
Uhum.
tecnológica, vamos dizer assim,
uhum.
Você imaginar que mais pra frente você iria ver um filme do Superman bacana, ou vários filmes de Batman com roupas diferentes que você só via na HQ, você ainda tem esperança de ver um filme dos Thundercats, que eu tenho, tá?
Ah, o Caleb tem há 15 anos isso aí.
O Caleb
já
tem
também.
Até um trailer já guardado.
Tem até um trailer. Eu tenho esperança de ainda assistir um filme dos Thundercats, cara. Quem sabe? Sim.
Depois eu te mostro o trailer que eu tenho. Muito bom.
Então, então, quer dizer, isso é gostoso. E você, essa possibilidade de você ter vivido isso através de um desenho, de um filme antigo, passando para esses filmes novos, e você trazer isso para uma festa de aniversário,
nossa.
Tá, ou para um evento cosplay, cara, é muito gostoso. Eu falo para o pessoal que eu sou uma eterna criança que brinca dentro do seu brinquedo.
Sim.
Né? É que nem quando eu visto o Bumblebee. Para muitos, o Bumblebee ou é um desenho ou é um filme.
Uhum.
Mas eu tô dentro de um personagem que para mim é um brinquedo, é um brinquedão.
Sim.
Tá, então
é um Hasbro gigante, né? Pô, que legal.
E com isso você se diverte também, né?
Uhum.
Bastante é bom, mais, né? Que as crianças, com certeza.
E como que é pra você, dentro do personagem, você receber a criança, e eu digo até o mais velho também, né? Porque, por exemplo, o seu cosplay, a sua roupa é muito bacana, é muito legal, né? E... mas assim, imagino dentro da cabeça da criança, que nem o Samuka queria vir hoje aqui, porque o Batman
estaria
ia vir,
aqui.
Né? Ele tá aqui, a gente tá falando Samuka aqui com o Batman. Então, faz toda a pergunta que você quiser, ele vai te responder aqui.
Pergunta fácil, tá?
Pergunta fácil. Como que é pra você pegar emprestado isso, né, de personagens que tá no realmente no imaginário das pessoas mesmo. O Batman, o Batman é interessante que ele já navegou em vários tipos de mundos, assim, né? Por exemplo,
já virou até um deus.
Já.
O Batman já foi um deus nos HQs do...
Sim.
Isso.
Nas HQs da DC.
Exatamente. Falando de mídia também, na série antiga, que é um Batman completamente diferente do que a gente vê hoje, que depois veio os Batmans lá do Tim Burton, aí veio vindo esses Batmans que já estavam com uma certa seriedade, mas ainda não era o que a gente ainda estava por vir. Aí veio o do Nolan,
Crepúsculo.
Que é um Batman completamente assim, pé no chão mesmo, né?
É.
Um Batman que tem uma veracidade ali na história. E aí agora a gente tá num pegando... ouvi uma voz aqui falando Batman do Crepúsculo.
Mas o rapaz, deixou o rapaz passar, foi bem. Foi bem,
eu gostei também. Eu gostei dele. Lá no, desse novo Batman.
Você
que...
gostou dele ou você gostou do filme?
Cara, eu gostei...
Não, só pra deixar claro. Só.
Não, eu, pelo que eu esperava dele, eu gostei. Eu gostei
dele. Você gostou
dele
como Batman?
Eu gostei dele como Batman.
Mas separa Batman de Bruce Wayne ou não? É um só?
Eu tô só falando de Batman.
Ah, tá.
De Bruce Wayne é outro assunto. É outra coisa. Que ele tava meio Batman
fiote.
Só pra
eu entender aqui e seguir, né?
Não, tal. Ele é um... É, nesse filme recente, um Batman completamente...
Fiote. Oi? Batman fiote?
Batman fiote. Ele tá aprendendo muita coisa, né? 2 aninhos
fiote,
só.
Fiote.
E mais como ele usa, né, o nome do Batman ali no filme é muito interessante. Muito interessante. Sim. E que já começa a sair bastante do que era do Nolan, que era aquela coisa mais pé no chão.
Isso.
E agora tem um Batman que tem essa... O do adulto ali, né? Que é os adultos gostam muito de assistir. E tem essa pegada mais fantasiosa, de uma Gotham mesmo, assim. Um pouquinho mais cara de Gotham.
E gozado como... Pula o Batman do Ben Affleck, né?
Exatamente.
Por quê, cara? Fisicamente, eu gosto muito do Batman do Ben Affleck.
Sim.
Ele me lembra muito do Cavaleiro das Trevas.
Cavaleiro das Trevas.
Tipo assim, mais parrudão, sabe? Uhum. Mais redondadão, assim, mais...
Uhum.
Mais velho também, né? Mais uhum. velho. Eu gosto muito dele, cara. Ele, pra mim, é o Batman que fisicamente, deixa
Sim,
claro...
Mas...
É o que mais me remete ao Cavaleiro das Trevas, que é o melhor Batman de todos os tempos, da última semana.
E você, Bruce, qual que é o Batman que você mais gosta depois do Bruce Rodrigues? O segundo Batman é melhor.
O segundo que eu gosto. Cara, como eu falei, eu curto bastante o Adam West, tá?
Ah, legal.
Que é um dos meus primeiros contatos com o Batman. Esse é referência, vamos dizer assim.
Legal,
cara. A maioria do pessoal... que veste um cosplay do Batman, tem ele como ponto de referência. Aí depois é variado. Eu curti bastante a trilogia do Nolan, né, com o Christian Bale. Gosto do Ben Affleck. Tá? Achei bacana essa pegada do Pattinson no Deixa eu explicar, senão vai mexer o saco.
Eu acho que a Sandra
eu tô falando aqui porque a Sandra Aparecida Rodrigues
tá
falou assim, ó. Boa noite, não vai falar mal do Robert Pattinson.
É minha esposa. Aí se falar mal, o Batman não chega em casa vivo hoje.
Então, por isso que ele já veio, ó.
Mas a pegada desse filme eu achei bacana com a nossa realidade.
Sim.
Tá? Infelizmente é isso, a gente vê... criminalidade crescendo cada vez mais.
Uhum.
Então você, com uma pessoa que veste uma roupa que não é tão elaborada quanto aos outros filmes, que nem do Christian Bale, do Ben Affleck, que é um filme que o Batman já tem, o Bruce Wayne já tem já 20, 25 anos para frente.
Sim,
então
sim.
O cara já está calejado daquilo, o cara já vestiu várias armaduras, já preparou, cada armadura dele é preparada para certo tipo de combate.
Sim.
E ali não, ali você pega 2 aninhos apenas de Batman, ainda o cara está aprendendo, que ali mostrou que o crânio inicial era o Alfred.
Sim.
Né? Porque ele...
Que ele é que está ali...
O cabeça
dele
era o Alfred.
Na verdade, ele está sendo ali o cara que orienta tudo.
O cara que,
né,
orienta,
o Bruce.
O pai do Bruce, realmente, que era para fazer esse papel, né? De orientar, de explicar, de ensinar ele a ser o Batman.
Sim.
Então, eu gosto de todos. Tá?
Sim.
Mas o principal desses Batmans agora é o Christian Bale.
Olha aí.
Eu acho que ficou... Até acharia bacana um quarto filme com ele.
Ah, tá.
Mas a trilogia eu acho que foi uma trilogia bem explicativa.
Né? Foi.
Entendeu? O início, teve um início, um meio e um fim.
Uhum.
Até se você, quem assistiu aquele seriado Gotham.
Ah, tá.
Tá?
A série
que
Gotham.
Conta a história praticamente se desenvolve no Comissário Gordon. Né? Mas tem, dentre eles, O pessoal vai infiltrando o Bruce desde pequeno, adolescente, até chegar na parte jovem, onde se torna, veste a sua primeira roupa. Eu acho que o final dessa temporada encaixa bacana nessa trilogia do Christian Bale.
Sim.
Eu acho que...
Uma coisa que eu achei bastante da trilogia do Nolan foi que, no final, o Batman virou um conceito, né? Que é um conceito, o Batman em si. Porque eu vejo o personagem Batman, ele é muito, realmente muito profundo, a parte psicológica dele, das coisas, do que envolve. Porque se você for perceber, até os vilões, todos eles têm essa conotação que é muito diferente de Marvel, por exemplo, sabe? Os vilões meio que surgem de uma situação psicológica do vilão mesmo, tá ligado? O cara é ruim porque ele é ruim mesmo.
Na verdade não dá pra pegar o Batman e comparar, né, a Marvel, né? Que o Batman é diferente mesmo, né? Ele é um herói diferente, ele é um herói mais pé no chão, podemos dizer assim. E tudo que envolve ele também, como você acabou de falar, tem muitos, né? Não todos, não vamos generalizar, né? Porque tem até uma Eva Venenosa, tem umas coisas assim que é meio fantástica ali. Mas alguns ali, até os mais famosos, você vê que tem aquele... aquele quesinho psicológico mesmo ali de...
E dentre eles saiu, a gente tava falando dos filmes, é um spin-off o Coringa, não? O que pode
não
dizer?
Não sei, cara. Não assisti Coringa até hoje.
Perdoa ele, Bruce, por favor. Perdoa ele aí. O Bruce foi até tomar uma aguinha ali, porque não é possível, cara. Mano, é um filmaço, Rafa.
Ele também não assistiu, cara. Não tô brincando.
Parece, cara. Então, e aí o Batman é tão profundo nisso que até os vilões mesmo, assim, tem
respeito.
Pode ter criar a sua própria história e seguir uma história individual, né, dentro do personagem e tal.
Isso.
E nisso tudo, o quanto que o Bruce se vê como Batman, assim mesmo. Dentro, não que você tenha problemas com o morcego que a gente tá tendo aqui, mas e espero eu que seu pai não foi baleado, né, ou coisa do tipo assim. Mas o que você se vê um pouco de Bruce, assim, fora o dinheiro que você tem?
Os bitcoins.
Os bitcoins, empresário, é tudo isso aí, cara.
Cara, eu falo, na questão do dinheiro, o Batman rico é o de Gotham. Deixa bem claro.
Sim, pô.
O tanto que eu me vejo como Batman, cara, minha esposa, ela responderia.
Então tá.
Que se deixar, eu não tiro a roupa.
Entendi, você vive um personagem. Não, mas é muito bacana.
Não é. Eu acho que o que eu me vejo de Batman é como você falou, é o pé no chão que o personagem tem. Tá? É o respeito que ele tem, tanto pela pessoa. É boa, quanto pela pessoa má. Uhum. Tá? Ele não mata, ele procura evitar ao máximo esse confronto. E eu me vejo nesse sentido de observar, tá? De ser um observador das coisas e tentar absorver aquilo que é bom e tentar absorver também aquilo que é ruim.
Uhum.
E poder transformar.
Entendi.
Tá? Eu acho que é a parte que eu mais me identifico com ele. Porque o dinheiro.
Isso
aí tá difícil.
Não foi dessa vez.
E o legal é que você é o Batman raiz mesmo, que é o Batman detetive, né? Que esse que é o que uma grande maioria curte, né? Você gosta, Rafa, de mais ele detetive ou mais porradeiro mesmo?
Curte
assim?
E defende, né?
E defende, né? Dele ser mais investigativo, né?
Eu curto o investigativo, acho muito legal, né? As origens do Batman é assim, são assim. Mas, cara, depois que ele ficou porradeiro, ficou da hora também.
Ficou.
Sabe? Pra mim, Cavaleiro das Trevas é o melhor HQ dele, meu. Eu sei que vão chorar aí, mas... Cara, a treta dele lá com o líder dos... Eu não vou lembrar o nome da gangue agora. Tinha os caras lá, dos zumbis, não sei se é zumbis. Uma gangue lá, que eu esqueci agora o nome. Cara, é muito da hora, é muito da hora. E, meu, e a treta é pesada, cara. Quebra osso e tudo mais. Sim, sim. Eu acho legal também. Tipo assim, que o Batman é o meu preferido. Eu já não sou muito chegado em DC, né? Tá ligado? Prefiro Marvel. Mas, pra mim, da DC, o Batman tá anos luz na frente dos outros, mano. Tipo, sim, pra gostar, pro meu gosto. Que é uma coisa mais pé no chão, que é uma coisa como investigativa também, tá ligado? Sim, tipo, sim. Isso aí me chama atenção.
E pra você ver, os companheiros dele de Liga da Justiça é o oposto, né, cara?
Oposto.
São semideuses.
Semideuses. Exatamente. Semideuses,
cara. Então, realmente é uma...
Se pegar a Mulher Maravilha, cara.
É isso aí. O próprio Homem-Aranha, o Superman.
Superman é um fenômeno. É o pior personagem da história de todos os tempos, da última semana. De todos os quadrinhos da Marvel, DC, de tudo quanto é coisa. Pelo amor de Deus.
E aí, Bruce, o que você acha do Superman? Fora os seus amigos cosplay que fazem lá, tá? Não é de vocês que ele vai falar, tá? Mas é o personagem.
Cara, eu curto pra caramba o Batman. Gosto de todos os heróis, heroínas, tá? O Superman, quando eu era pequeno, eu brincava de Superman. Acho que não tem uma criança que não, sim, pegou uma toalha vermelha, colou, amarrou no pescoço e pulava de uma mesa ou de um pé de goiaba tentando voar.
Nossa, exatamente. Aí depois a pessoa cresce e entende que o Superman é ruim, é muito ruim, né? Aí migra pro Batman e fala, não, agora tô com um herói decente aqui
agora
na DC.
Sim, né? Cresci.
Agora cresci, tô entendendo que o herói é bom. Eu fiz isso também, já brinquei de Superman, tá?
Eu curto.
Cuequinha por cima da calça.
Claro. Cuequinha por cima da calça, um pano vermelho, achava um pano vermelho, amarrava no pescoço e saía andando. Quando o pescoço era fino. Agora não dá mais.
Mas eu curto. Eu acho bacana o Superman. Mas, dentre outros personagens, é Homem-Aranha.
Homem-Aranha.
Tá? O Homem de Ferro.
Sim.
Que eu acho que são os personagens que eu gosto mais. Depois do Batman.
Do Batman.
Tá.
E pra você ver, tem uma ligação, apesar do Homem-Aranha ter um poder, né? Nele mesmo, assim. Mas só que, pra você ver, é o contrário. O cara tem poder e não tem dinheiro. O outro não tem poder, mas tem dinheiro. Tá vendo?
Quem não tem dinheiro?
O Homem-Aranha. Peter Parker.
Ah, sim.
E o Tony Stark.
Tem muito.
Tem muito. É assim mesmo que acontece essas coisas. E casa muito, né, com isso assim, né? Que você falou que você gosta de personagens que é mais pé no chão e tal.
Desculpa, pode falar. Desculpa cortar você. Não, mas você vê, cara, que os heróis como mudaram, né, cara? O Leandrão, que tava no chat aí com a gente aí até agora há pouco.
Salve.
Aí.
Salve.
Fala, Leandro.
Cara, ele gosta muito do Tony Stark, né? Ele gosta muito do personagem do Homem de Ferro aí. Conheço o Leandrão um certo tempo aí, ele já comentou comigo. Ele falou, cara, como mudaram o Tony Stark do quadrinho pra TV, cara? Como mudaram? Mudaram completamente. Ele é outro cara no... É, também não daria pra colocar, né? Mas ele é alcoólatra no quadrinho e tudo mais. Sim, assim, sim. Tipo...
Uma pinceladinha e sai disso.
Então. Mas ele era muito... Putz, ele era bem mais arrogantão. Nos últimos, você já não vê mais isso.
Ah, não vê. Mas, tipo assim, é que nem eu conheço o Homem de Ferro dos filmes também.
Mas o Batman já... Só pra terminar o raciocínio, mas o Batman já não... Você vê que eles mexem tanto. Eles não mexem tanto. Apesar que, meu, tem Batman de todos os jeitos, né?
Sim.
Então você pode catar um determinado Batman de um filme e falar assim, ah, esse é desse quadrinho. Dá pra fazer isso. Dá pra fazer essa...
A divisão, releitura, né, que eles fazem é diferenciada do personagem. Né? O Batman, que nem fizeram essa pegada agora com o Pattinson, tem o Christian Bale. Então, são leituras, né, de cada diretor. Vamos dizer assim, é meio assim, eu quero...
Isso.
Mas o que eu digo é que dá pra você pegar, por exemplo, o Batman do Bale e procurar uma HQ que encaixe.
Tá.
Dá pra você pegar o Pattinson e procurar uma HQ que encaixe, sabe?
Isso.
É igual eu falei pro Douglas, quando a gente assistiu o The Batman, eu falei, cara, isso aí se você pegar ano 1 e qual que era o outro mesmo? Longo Dia das Bruxas, né?
É, você comentou isso.
Que... assim, se você pegar esses dois quadrinhos e você ler, você consegue ver esse filme aí, cara.
Isso.
Você consegue ver esse filme aí. Você vê literalmente da onde foi baseado. Pode ser, não tá ao pé da letra, né? Nem tem o... né?
Uhum.
Não tá ao pé da letra, mas você vê que é baseado nesses dois quadrinhos, cara.
O que o pessoal faz com os heróis é vender pra criança.
Sim.
O Douglas falou, a pegada dele em HQ é bêbado.
Sim.
Tá? Bêbado, sim. É sempre tá agarrado a uma garrafa.
Agarrado a uma garrafa.
Então, você colocar isso num filme... tá,
aí é difícil, né?
Fica complicado. Então, o pessoal muda bastante. A aceitação... Que o público vai ter.
Na verdade, eles querem dinheiro, né? E para isso, você precisa que o público
eles vão
goste.
Aquilo que entendeu? Eu não gostei de terem matado o Tony Stark no...
Ah, tá.
No Avengers.
Nos Avengers, cara. Juro para você. Fiquei tristão.
Mas não tinha jeito, né?
É porque o bichão tava caro. Então vamos matar. Porque não... a Disney falou, não consigo pagar esse cara.
Você viu os caras falando aí, eu vi alguns youtubers falando sobre a coração de ferro, a coração de aço, coração de alguma
coração
coisa
que
lá.
Que é a feminina, ferro, né?
A menininha lá que vai nas HQs é um holograma dele. Já tá falando, com certeza já não vai existir esse holograma no seriado da menina, filme, não sei se seriado é filme.
Tipo um Jarvis.
Mano,
que...
não vai. É tipo um holograma que ele deixou pra treinar. Pra treinar. Nas HQs.
Ah, tá.
Mas não vão usar isso no filme, por quê? Porque tem que dar dinheiro pro homem.
Tem que dar dinheiro.
Se fizer isso aí, tem que dar grana pro cara. Então.
Então. É que no passado não sacaram o que ia acontecer com a Marvel, né, cara? E aí ele fechou o contrato na época de fazer o primeiro Homem de Ferro sem saber o que ia dar. E dentro do contrato tava que ele ia morder um pedaço de bilheteria.
Não, primeiro não. Depois que ele fechou isso. No segundo contrato que ele fechou isso aí. Ele foi o visionário, cara.
Não, então.
Primeiro foi pagando normal, que tava lá, ele tava esquecido no cinema. E aí ele pegou uma grana normal. Aí na segunda vez que chamaram ele pra fazer o homem, tá. ele já colocou esse negócio no...
Uhum,
no contrato. Falou, agora eu quero um pedacinho. E a Marvel falou, ah, beleza, vai ser só... Mas esse filme acabou, tá bom. Aí, ó.
Tá aí, ó.
E aí, cara, se ele quisesse, você virava dono da...
É, tanta grana... Mano, se ele pegar, assim, 1% do que era, cara...
Mano, ele tem... Ele, velho... Ele tem que ter uma estátua do Homem de Ferro dentro da casa dele, cara.
É.
Porque esse personagem tirou ele da lama.
Tirou ele da lama e ele tirou o personagem da lama também.
Também, também.
Porque ninguém
também
conhecia esse personagem.
Não, só o Leandrão.
Só Leandrão, fãzão.
Tá aqui, já escreveu aqui, ó. Tô aqui.
Raizão, hein, Leandro? Pô, junto lá. E aí o Bruce dá uma escapada e vai na Marvel. Olha aí, Bruce.
É. Aí ele já curte o Homem-Aranha e
é. Escapou, Bruce, lá da DC e vem. Mas é isso
mas,
aí mesmo.
Mas com certeza o Batman fala mais alto, né? Porque senão você escolheria o da Marvel pra fazer, né?
O Batman, pra mim, o Batman fala mais alto.
Fala mais alto.
Fala mais alto.
Né?
Mas a gente
faz. Porque as histórias são. E outro também, cara. As histórias do Batman são muito boas, cara.
Sim, mano.
São muito boas.
São coisas que você conta. O Batman é conhecido desde a criança, pequenininha, até o mais velho.
Sim.
Tá? Os outros personagens. Entendeu?
Vai tem faixa etária, né?
É. Tá, mas o Batman, alguns personagens chavões, que é o Batman, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro agora, tá?
Uhum.
São personagens mais assim que o pessoal, você pergunta, são os primeiros que vêm, Mulher Maravilha,
sim,
tá,
sim.
O Superman. Os outros ainda vêm meio que segundo plano, terceiro plano,
uhum.
É Thor, tá?
Sim.
O Príncipe Namor, Aquaman, então... Você tá ouvindo falar agora graças aos filmes.
Sim, verdade.
Mas não é tão conhecido e tão falado assim.
É que, na verdade...
Nas antigueiras, ele falou de um personagem aí que vai vir agora, né? No Wakanda aí.
Forever.
Pantera Negra 2.
Forever.
Tem um nome depois.
Wakanda Forever, não é o nome?
Não é Pantera Negra 2? É Pantera Negra 2 Wakanda Forever?
É, eu acho que é Wakanda Forever.
Não sei, daqui a pouco um aparece aí falando pra nós. Vocês são burros mesmo? Escreve aqui e fala. Oh,
o nome é esse.
Que é o namoro, cara. Cara, o meu pai fala muito de namoro. Ele fala que antigamente era muito conhecidão, cara. Era um personagem conhecidíssimo.
Mais conhecido que o Aquaman.
Era um personagem conhecidíssimo, cara. E simplesmente se perdeu, né?
Uhum.
Se perdeu, cara, porque...
Ninguém comenta, não falava nada. Então, e aí dentro do MCU eu quero ver começar a aparecer aí uns... Esses personagens estavam escondidos aí, mundo acabando, eles nem... Tchum. Aí, de repente, estão aí surgindo. Dá medo, tá? Dá
Por
medo de
dá
como
medo,
vai
cara?
Ser.
Você tem que entrar no negócio, cara. Não dá pros caras... Imagina, os caras... Cara, a quantidade de personagem que existia, cara. Não tem como os caras fazerem um filme com 112 personagens, cara. Não tem como, velho. Tem que entrar na bagunça. Infelizmente, pra você curtir, você tem que entrar na bagunça, pô. Imagina aí. Por exemplo, DC. Fez o Liga da Justiça lá.
Uhum.
É. Fizeram o Liga da Justiça. Imagina se eles fazem o Super Amigos da vida lá.
Cara, não tem como.
Quantos caras eles... Cara, imagina até construir tudo aquilo ali. Cara, não tem como, velho. Não tem como.
Uhum.
Se um dia tiver, com certeza. Eu não vou estar aqui pra ver mais.
Mas eu acho que não vai ter.
É muito difícil.
Vou fazer uma pergunta pra você. Você já falou isso, você falando, tocando nesse assunto. E eu queria escutar a sua opinião. Depois eu quero escutar do Douglas também. Você acha que tá passando a vibe de heróis no cinema? Nunca vai passar totalmente. Sempre vai ter ali o lugar dele. Mas assim, eu quero dizer assim, antigamente o hype era aqui em cima, né?
É.
E você acha que isso tá passando ou não? Com esses anúncios novos aí, como é que você acha? Apesar que a DC se perdeu totalmente, né? Tá cancelando.
Em filme,
tem filme
sim.
Pronto que vão cancelar, filme pronto que vão mudar, que não sei o quê. Ixi, o boné velho do caramba.
Fica naquele alto e baixo, né? Eu acho que essa fase, ela não vai baixar-se de vez, tá? Ela vai sempre se manter.
Sempre vai ter, né?
Sempre vai ter, realmente, tá? Mas eu acho que cair, eu acredito que não. Acredito que não, que o pessoal, a nova geração, gosta bastante de super-heróis e eles estão tendo a possibilidade de ter esse contato através do filme de personagens que os pais falavam, ou que nem o Príncipe Namor. Meu pai falava muito do Príncipe Namor, tá? Porque o pai dele já conhecia.
Fantasma, né?
O Fantasma. Tá, então, são personagens que, se sair um filme, poxa, vai fazer um sucesso. Pode não ser uma coisa assim estrondosa. Mas então, essa pegada de super-herói em cinema, eu acho que ela vai longe, cara. Vai longe.
Uhum.
Apenas que o pessoal tem que aprender a fazer o filme direito, né?
Porque, sim, sim.
Que nem você falou. Tem vários filmes aí na ponta da agulha e o pessoal fica... Tira, cancela, volta, muda, ator...
É a DC que faz isso. O planejamento é bem ruim, bem ruim.
É que nem o Flash, fica nessa onda de mantém o ator, tira o
mas
ator...
Mas agora com essa polêmica aí, eles vão tirar.
Aí você tem películas já gravadas, você tem que refazer...
O Flash já tá gravado.
Ele já tá gravado, essa...
Mas eles não vão manter, sabe por quê? Porque quando aconteceu com o cara que foi a julgamento lá, no Harry Potter, lá no Animais Fantásticos...
O Flash?
Não... Como é que chama o cara que foi o julgamento?
Depp?
O Johnny Depp. Quando aconteceu com o Johnny Depp, eles já tinham um filme gravado, que era o Animais Fantásticos 2 lá, né?
Uhum.
E, meu, flopou o filme. Então, a Warner já sabe o que é jogar um filme. A gente já tem gravado, vamos manter esse aí desse jeito e o próximo aí muda o ator. A Warner já sabe o que é isso. Eu acho que eles vão mudar o Flash inteiro. O Flash vai ser jogado pra frente aí. E se fizesse, não desistir.
É isso, se o pessoal não desistir. Exatamente. Não desistir. Que a intenção, esse Batman que vocês viram, que vocês me conheceram no evento,
sim,
é o famoso Thomas, né? Thomas Wayne.
Thomas Wayne.
Uma versão alternativa do Batman, onde, pra quem não conhece, essa versão, quem morre no beco é o Bruce Wayne.
Olha aí,
tá? O pai dele, Thomas Wayne, que se torna um Batman, e a mãe dele, a Martha Wayne, se torna a Coringa. Tá? Então os dois enlouquecem.
Tô falando pra você que as histórias do Batman são as melhores, mano.
Cara,
você tem ramificações pra você fazer na história do Batman, que se for fazer um filme de cada isso, Entendeu?
É porque também os vilões do Batman são os melhores vilões.
São os melhores. Eu também concordo que os melhores vilões são os do Batman. Então, o Thomas Wayne e a Martha Wayne, eles enlouquecem. Tá? Só que ela enlouquece de uma maneira diferente, se tornando a Coringa. Tá? E o Thomas Wayne, ele quer caçar de qualquer maneira quem fez aquilo com o filho. É. Ele consegue, logicamente, mata. Tá? Uhum. Só que o Thomas Wayne, ele é mais agressivo. Ele é estilo justiceiro. Tá?
Com aquela metranca que você apareceu no evento lá, meu irmão. A metralhadora gigante, mano.
É porque o Thomas Wayne também é mais velho, já não tem tanta agilidade como o filho pra tá...
Exatamente.
É isso que essa HQ passa, tá ligado?
Sim,
é que ele é mais velho, não tem essa mobilidade como
ele é um
filho.
Herói tardio.
Então a parada dele é assim, ele já é mais antigo também, então a parada dele é o seguinte, assim, sentar o dedo.
Entendi, ele, né? Ele bate, depois ele pergunta se é inocente ou não, mas já levou o teu bordoão, entendeu?
Entendi.
Agora, nesse filme do Flashpoint, a minha esperança era aparecer uma pontinha ou fazer uma alusão a um próximo filme com o Thomas Wayne.
Uhum.
Tá? Porque no Flashpoint, quem leu o HQ ou quem tiver curiosidade de ler, lá aparece o Thomas Wayne. Tá? Então,
que Flashpoint é um primor, né, cara? Flashpoint uma das melhores histórias da DC.
É uma HQ que dá realmente é o ponto de partida.
É,
tá, dá lida pra você fazer, tá, um monte.
Até o Leandrão já fala aqui, ó, Flashpoint é sensacional. Eu concordo, cara, só que aí o que acontece? E o cara lá, o rapazinho lá, aconteceu o que aconteceu, cara, então agora nós não sabemos mais o que vai ser.
E
é um pecado, porque justo com o Flashpoint, né, cara?
Junto com o Flashpoint.
Justo com o Flashpoint.
É um filme que tava sendo
podia
bem
esperado. Com o Adão Negro, não ligava não, mas teve jeito. Foi com o Flashpoint mesmo.
Uhum. E aí você perguntou pra mim.
E aí, você acha que esse hype aí, você acha que essa... Não quero falar hype, mas você acha que essa pegada aí de filmes, uhum, com heróis aí, continua, vai dar uma baixada, já baixou, como que é?
Então, assim, eu via como um problema que era o seguinte, que os filmes de herói se transformaram num único exemplo de filme de ação, entendeu? Então, eu vejo um problema nisso, entendeu? Que, uma produtora, vamos fazer um filme de ação bacana.
Qual herói nós vamos usar?
Qual herói nós vamos usar, entendeu? Eu acho que, assim, no meu gosto, debaixo do meu chapéu, Thiago, um abraço.
Thiago tá aqui, ó. Falou, não acredito que eu tô perdendo isso. O Batman tá aí, ele falou aqui, ó.
Então, debaixo do meu chapéu, sempre vai existir os filmes de herói. E eu acho muito bacana que isso aconteça. Mas não pode substituir os filmes de ação.
Não.
Que a gente,
não.
Por exemplo, como a gente tinha nos anos 80 e tal. E anos 90 também, que tinha muitos filmes de ação. Porque não se remetia apenas ali a um herói, né? Era uma história muito bem contada. E tinha mais filmes clássicos mesmo, né? Se você for quando que a gente vai ver um Coração Valente hoje em dia, por exemplo?
Ah, vontade de chorar se falar isso aí.
Então, cara, é um herói que é real, né? Que era real. Que inclusive é fictício também, tá? Fica aí pra quem gosta de...
A história é mais real que o que você
isso,
quer dizer,
isso,
né?
Isso, é.
Pra deixar claro aí.
E, por exemplo, filmes assim, é muito difícil de ter hoje em dia. E eu tô começando a perceber uma coisa que eu comentei aqui no programa também, até inclusive na última Comic Con, que esses eventos, eles mostram muito de como que tá o termômetro das coisas, né? Então, nesse evento da Comic Con que teve os filmes de super-herói, mas não só. Começou a aparecer algumas outras coisas, outras séries, outros filmes.
Isso.
Não ligado só a super-herói.
Isso.
Eu acho que tem que manter, porque é muito legal, tem muita história boa pra contar. Nem você falando aí do Flashpoint, pô. Era uma oportunidade de ver, né? Ia acontecer. Então,
cara,
vamos ver
como. Flashpoint era a oportunidade da DC acertar, irmão. A DC é tão zicada com filme de herói, irmão. Sério, a DC é tão zicada com filme de herói. Se eu fosse ela, eu desistia, irmão. Falou, larga a mão, não vou nem passar nem o Adão Negro. Não vou passar mais nada, acabou. Se vocês quiserem assistir filme de herói, vão lá pra Marvel. Tô falando sério, cara, não tô brincando.
Sim, sim,
porque
cara.
É muita zica, é muita zica, é muita zica. Flashpoint, cara, era a chance de você começar do zero e, ó, engrenar as paradas. Mas...
É, então. E eu acho isso, sabe,
Bruce?
Até esse
carinha lá, o japonês lá. O, não é japonês. O rapazinho lá. O ator lá.
É. E, então, é, eu acredito muito nisso aí que você falou mesmo, que não vai acabar o filme de heróis.
Não, acabar, não eu, cara, acabar eu acredito que não vai acabar, porque existe desde...
Desde sempre, né?
Flash Gordon tá aí pra falar assim.
É.
É, Fantasma, mano, muito antigo. Mas
Blade,
eu quero saber
Blade.
Se vai manter esse hype.
É.
Você acha que vai manter esse hype? Porque, igual você mesmo falou, mano, hoje em dia, se pensa em filme de ação, já procura um herói.
É, então. Mas eu acho que vai começar a se mesclar um pouco, entendeu? Porque eu mesmo, assim, eu sou muito fã, você sabe? Sou muito fã de filme de herói, de coisas do tipo, assim. Mas tem um momento que você quer ver um Top Gun. Você quer ver um Top Gun, cara, também no cinema, sabe?
Eu quis.
E eu quero ver muito. 1 milhão de Batman. Quero ver 1 milhão de Batman. Mas
eu prefiro ver 1 milhão de Top Gun.
Então, daí tem isso. Tem isso, sabe? Então, chega um momento que vai, eu acho que vai... É temporada.
Vai equalizar.
Vai dar uma equalizada. Mas filme de herói, cara, nunca vai... O hype sempre vai estar lá, porque sempre tem alguma coisa. Cara... Esses tempos mesmo fizeram um dos melhores jogos de luta com super-heróis, cara. Então, como que a gente imaginar que a empresa que fez o Mortal Kombat tinha que pegar os heróis da DC e fazer com que eles brigassem entre si? É muito bacana, cara. É muito interessante essa ideia. Então pode surgir ainda, cara, muita coisa. Principalmente você falou que Batman, vocês comentando, que Batman tem muita história, tem muita coisa, cara. Então, tem várias mídias que vão continuar tendo coisa. Não tem jeito, cara, não tem jeito. E vai estar lá e vai ter público. E os nossos filhos vão assistir porque eles ouviam a gente falando que gostava. E eles vão lá assistir. E é isso aí. Bruce, você tem muito trabalho, Bruce, pra anos aqui. E ainda bem que seu filho já tá pegando
graças
ali o caminho.
A Deus.
Seu filho ali já tá pegando o caminho também. Aí
o problema é fazer ele vestir um Batman.
É, ele vai ser o Naruto, talvez o Boruto também, mas... É, a galera tá nisso aí. Mas e aí, Rafa?
Eu já sou o velho chato ranzinza mesmo. Eu já não tenho nem mais. Lançou um monte de coisa. É, vai sair esse cara não tem um hype pra nenhum.
Uhum.
Tipo assim, hype, é lógico que eu quero assistir alguns, né? Mas falando o hype que eu tinha no Avengers, cara.
Uhum.
Sabe, quando. Putz, quando foi lançar o Hulk, ou então até a série Demolidor, cara, hypes. Que eu tive na primeira ali, nessa. Uhum. Quando começou mesmo a aparecer os filmes e séries altos, assim, cara, eu já não tenho mais, cara, já perdi. Eu já não
e
tenho
você acha
mais.
Que é pela idade ou pela saturação?
Eu acho que já é pra saturação. Ou até mesmo, cara, pelo quê? Porque eu me decepcionei com alguns. Tipo, meu. E eu vejo que. Thor, mesmo tendo uma bilheteria alta, né? Mesmo tendo uma bilheteria alta, mas a maioria das pessoas que assistiram, quando sai, já sai falando alguma coisa assim. Não de mal, mas a maioria das pessoas já sai falando, mano, não era o que eu esperava.
Sim.
Esse último Thor. Tá ligado? Uhum. Então isso aí já põe o quê? Que no, nem sei se vai ter próximo Thor, mas no próximo Thor já vai, a galera já não vai ter aquela ênfase de, entendeu? Como aconteceu comigo no Ragnarok. Depois do Ragnarok, eu não quis mais saber do Thor. Falei, mano, esse Thor não é pra mim. Pra mim não é. Se é pra você, beleza, você gostou, tudo bem, não tem problema. Mas pra mim, meu gosto não é esse Thor aí. Então eu já não assisti o Love and Thunder, já não assisti mais nada. Sabe, assisti ele lá numa vez, porque ele tava lá, não tinha como arrancar ele lá.
Uhum.
Então eu acho que... Eu acho que... Vai sempre existir, vai sempre dar bilheteria, vai sempre dar dinheiro, vai. Não tem erro, não. Mas eu acho que já diminuiu um pouco, assim, vai diminuir um pouco a galera naquele hype de meu, preciso assistir. Cara, tem que chegar o Avengers 9 aí, pelo amor de Deus, tem que saber. Isso aí
bastante.
Eu acho que vai dar uma caída.
Uhum. Mas é isso aí. E Bruce, você tem a sua produtora, né? Eu não sei falar o nome da sua produtora, cara.
É fácil. É Sandra, Luiz e Miguel.
San Lumi.
Lumi.
Aí, San Lumi. Aí, cara.
Explicando assim fica mais fácil.
Agora, Sanlumi Produções. Sanlumi. Galera, é o seguinte. Na descrição desse vídeo, você vai ver todos os contatos dele que tá lá. Da Sanlumi também. Você vai entrar no Instagram lá. Começar a seguir ele. Porque, além dele ser essa produtora, que você pode estar contratando ele também para animar seu evento, sua festa. Ele é um cosplay também. Então, ele... E é legal quando vê isso, porque é um cara que realmente ama. E a gente viu aqui que ele entende a história do Batman mesmo, cara.
É isso aí.
Bruce, me desculpa de falar, mas eu ia falar pra você. Eu sabia que você gostava do Batman, mas não sabia que você tinha, assim, o lore mesmo, conhece tudo do Batman. Então isso já me alegra até mais, saber que você realmente é um cosplay que entende o seu personagem e que faz... O seu trabalho também animando as festas, mas sabendo de quem é você, né? De quem que é o Bruce, né?
Quem que é o Bruce, né?
Porque tem. Eu vejo assim, por exemplo, tem cosplay que às vezes só faz porque a roupinha é bonita, né? Nem sabe do personagem e tal.
Esse é o problema. Deixa eu falar a respeito disso.
Tá.
Deixa eu ser o Bruce, então, dessa vez.
Então seja o Bruce.
Botar o Bruce pra responder de verdade aqui. Só um minutinho e já volto.
Tá bom. Olha aí. Enquanto isso, vocês vão ver a metamorfose acontecendo. Tá. Eu queria mandar um abraço pro Will do AW Digitais. Will, você, olha isso aqui, cara. Feito na impressora 3D. Feito na impressora 3D aqui, ó. Muito bacana. A gente deu um tchau pro Batman. E agora a gente vai falar com o Bruce, que veio aqui. E aí, Bruce?
E aí, galera? Tranquilo, acabei de chegar o Bruce. O Batman foi embora.
O Batman foi embora. Mas e aí?
É, cosplay, cara. Cosplay, o pessoal leva bastante, achando que é uma... Não deixa de ser uma brincadeira. Tá, o pessoal acha que é uma brincadeira, mas tá. É um trabalho sério também.
Sim.
Tá? Você se vestir de algum personagem, seja ele um herói ou um anime, tá? Não interessa. Você tem que conhecer o personagem que você vai ficar caracterizado.
Sim.
Porque você está numa festa, um exemplo. Sempre vai ter aquelas crianças curiosas, tá? E elas querem saber, tá? Você é o Batman de verdade? Você tem arma? Você voa? Você veio de Batmóvel? Tá? Quando que você nasceu? Qual o nome do seu pai? Da sua mãe? É verdade que seu pai é bravo? Entendeu? São perguntas que, para criança, você responder, você tem que saber, tá?
Sim, sim.
Porque se ela tá perguntando, ela já ouviu.
Sim,
tá?
Sim.
E ela é sincera. Se você responder errado, ela vai falar, é mentira. Você não é o Batman, de verdade, ou você não é o Homem de Ferro, ou você não é o Naruto.
Sim.
Entendeu? Então, você tem que conhecer qualquer cosplay. Você quer montar um cosplay, você hoje, eu quero comprar, vou encomendar um cosplay da internet e vou vestir. Ótimo, maravilha, faça isso. Você vai amar, vai entrar, vai ser mais um membro na nossa comunidade cosplay.
Sim.
Tá? Só que conheça o seu personagem.
Pra ser um cosplay completo.
Pra,
né,
ser um cosplay completo. Uhum. Tá? Porque as crianças vão te perguntar e elas vão puxar o tapete se você não souber a resposta, cara.
É, então.
Tá? O fato de você transformar aquele personagem em algo vivo ali. Uhum. Isso também pros adultos. Tá? Uhum. Ou pros mais adultos, né, do 8 aos 80, tá, que ficam fascinados com você quando você está num shopping, quando o shopping te contrata e você tem a possibilidade de percorrer os corredores, você encontra várias pessoas com perguntas, com ações, pessoas que querem tirar muito foto com você, pessoas que não querem tirar foto com você, pessoas que têm medo, tá, do personagem, mas tem aquelas pessoas que querem te abraçar, aquelas pessoas que falam, gente, você tá perfeito.
Uhum.
Tá? Eu acabei de assistir o filme, que nem quando tem estreia de filme, o shopping coloca no cinema o personagem daquele filme, a pessoa sai da sessão e encontra com o personagem, a pessoa quer... Se é de terror, a pessoa não quer abraçar, óbvio. Mas se é um personagem bacana, a pessoa quer abraçar, a pessoa quer tirar foto.
Uhum.
E te falam coisas coisas agradáveis, coisas bonitas.
Legal,
que te dá um alento de você melhorar. Sim. Tá? Num próximo cosplay seu, você tentar fazer melhor. Tá? Por isso que a gente, o cosplay, ele veste, ele tenta mudar a voz. Ele pode não ficar com a voz parecida. Tem uns que tem a graça, uhum, tá? De ter a voz. Tá, uhum, ser parecida. Eu, sim, não tenho, sim, a voz do Batman, tá? Mesmo que eu engrosse a voz, I am Batman. Uhum. Ainda não é a voz, mas você tenta, entendeu?
Exato.
Dar aquela enrolada, uhum, brasileira, uhum, entendeu? Mas é muito gostoso esse lado cosplay, a recepção que você cosplay tem, uhum, tá, das pessoas, mesmo quando ela é negativa. Tá? Tá. Que tem bastante.
Acontece.
Tá? Nossa, mas você não tem idade pra vestir uma roupa. Uhum. Cara, não existe idade pra
não
ser feliz.
Idade.
Poxa, eu tenho 50, vou fazer 52. Tá? Pra uns, ou pra muitos, tá? Eu sou velho. Entendeu? Eu tinha que estar em casa lá.
Assistindo seu jornal lá?
Assistindo seu jornal, entendeu? Não. Eu tô junto com meu filho, junto com a minha esposa, que também veste cosplay também.
Legal.
E a gente vai junto nos eventos, tá? A gente veste a família Naruto. Tá? Quando a gente vai em eventos pra se divertir apenas.
Sim.
Meu filho veste o Naruto, a minha esposa veste a Kushina e eu visto o Minato. Uhum. Tá? E a gente sai. Primeira vez, é o primeiro contato com cosplay que eu tive com a cara pelada. Porque,
sim,
normalmente eu tô com máscara.
Sim.
Então você fica mais tranquilo, ninguém tá te vendo.
Entendi.
Mas com a pintura, o pessoal já sabe, é o Bruce.
Ah.
Tá? Então... É diferente a reação sua,
uhum,
tá? É diferente. Mas a gente sai, eu não esquento a cabeça. Se, quando eu fui no último evento, eu fui de Orochimaru. Cabelo comprido, com umas cobras que eu fiz enfiada no braço.
Uhum.
E chegava a criançada e ali... Tá ali. Eu me divertia muito mais. Primeira vez que eu pus lente de contato.
Olha aí.
Tá? Então, nunca tinha colocado. Horrível, por sinal, tá?
Causando aquela lente.
Nossa, mãe, é horrível. Mas é meia hora pra pôr. É rapidinho, é um segundo pra tirar. Mas pra pôr, cada olho é meia hora. Minha esposa sabe disso.
Uhum.
Aí, mas o cosplay em si, ele tem que conhecer, tá? Ainda mais se você quer trabalhar com,
sim,
cosplay.
Tá.
Tá, você tem... Esse conhecimento que as crianças, até mesmo os adultos, vão te puxar a orelha se você não souber, cara. Você vai passar vergonha. Já passei vergonha, tá?
Sim, sim.
Às vezes você não lembrar
fato
de alguma
ali.
Coisa e você enrolar.
Uhum.
Mas as criançadas sempre perguntam: voa, Batman? Aí o Batman não voa. O Batman não voa, quem voa? O Superman. Não, o Batman voa, eu vejo, ele joga a arminha dele, sai de pendurado.
Sabe. O arpão.
A criança não quer ver. Se um dia eu tiver a capacidade de voar, eu sei que vai ter um monte de criançada feliz.
Que legal. Isso é muito bacana, e vendo você vestido, trajado de Batman, você lembra o Michael Keaton? Tá.
O pessoal fala, cara, essa
afeição
de baixo
aqui é muito parecida com o Keaton.
Quem sabe um dia eu faço um cosmeio que me apresentei com o traje do Keaton.
Olha aí.
Olha só
a dica. O Keaton é que tinha o Mamilos ou não? Não, né?
Não, o que tinha o Mamilos era o George Clooney.
O George Clooney. Tinha uma menininha do Batman assim e tal.
O Keaton era o...
Era o Batman do Tim Burton, o primeiro mesmo ali.
É.
Primeirão ali.
Tinha a Michelle Pfeiffer de Mulher-Gato e tal. O Birdman.
Birdman.
Isso.
Beetlejuice.
E esse é muito louco, hein? Esse Batman é muito louco.
Cosplay de Beetlejuice, hein, mano? Aí, hein?
Aí, em 2019, na CCXP, teve um, cara.
Teve um?
Tava parecidíssimo, cara.
Olha aí.
Parecidíssimo mesmo.
Você já foi na CCXP de Batman, não?
De Batman, fui em 2019, eu fui com a primeira versão. Primeiro Batman que eu fiz, na verdade. O traje meu, que hoje tem que reformá-lo, coitado. Tem 5 anos na luta.
Vai esse ano de novo ou não?
Oi?
Vai esse ano de novo?
Se Deus quiser, no sábado o Batman vai estar.
Hoje
assim,
vai estar lá
na
também.
Na CCXP, cara.
Nos veremos lá.
Com certeza.
Tirar umas fotos junto com a gente lá.
E com estreia de Batman novo, hein?
Oh, legal.
Olha.
Batman novinho.
Surpresa então, surpresa, hein?
Vai ter que ir na CCXP. Aí CCXP, próximo ano, convitinho na faixa aí, viu?
Exatamente, porque muito bom o seu Batman lá.
Valeu, pô, valeu.
É incrível. E, né, quem sabe aí, a gente tá conversando aí, quem sabe, XCOM, que tá ouvindo a gente aí. Aquele Coringa tá precisando de um Batman, hein? Aquele Coringa, não é possível que o Batman, sabendo que tem um Coringa lá, e vai deixar ele fazer suas falcatruas em Caraguatatuba. Mas tudo bem,
cara,
vamos lá.
Caraguá, cuidado com o Jean, cara.
Jean Marques vai estar lá. Vai estar lá, a gente vai trocar uma ideia com ele lá também. Então, se você quiser contratar o serviço dele também para animar sua festa e tal, Sanlumi, ó.
Aí, isso, sim, já. Agora aprendeu, né?
Sanlumi Produções, arroba Sanlumi Produções, ou também procurar por Bruce Rodrigues, você vai encontrar lá, isso, que é o Batman Taubaté, underline, como
Batman,
que é
mesmo? Batman Oficial, underline, Taubaté.
Exatamente, tá tudo aí na nossa descrição para você seguir. Muito bom conhecer o Bruce aqui pessoalmente e tal, ele vê muita gente nos eventos que ele vai. Ele não vai lembrar das pessoas que vão, mas, que nem o Caleb comentou, a gente já passou por ele, né? Falou, sim, não, brincou.
Já mandei as fotinhas pra ele do Samuel com ele.
Do Samuel e tal.
Isso, manda pra gente que a gente posta lá depois. A gente manda um bate-abraço.
Olha aí, é isso aí. Muito bom ter você aqui, viu? Muito
agradeço,
obrigado. Agradeço. Muito obrigado por ter vindo de lá, de Taubaté. Pegou o seu Batmóvel e veio aqui para a Sanja, trocar essa ideia com a gente. Foi muito bom te conhecer. Espero que a gente se encontre em mais eventos aí, né? Que,
com certeza,
graças a Deus, está se retomando tudo,
isso,
né?
Devagarinho, após pandemia, né? O pessoal tá voltando com os eventos e a gente vai dentro da nossa possibilidade.
Uhum.
Né? Porque, como eu falei, o milionário é o de Gotham City, daqui trabalha.
Tem que trabalhar,
trabalha,
né? É uma mistura de Peter Parker com...
É o Batman-Aranha, mano.
Batman-Aranha. É, a gente tá nessa aí, nesse corre aí. Mas isso aí, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, né? E que tenham muitos, muitos eventos pra você ir fazer. E fazer não só a alegria da molecada, dos mais velhos também, que vem o seu trabalho e que é muito bacana, é muito legal ver.
Valeu.
As suas roupas e tal. E, cara, esse exemplo que você tá com a sua família, né? De você, a sua família tá te seguindo também, o seu filho, começou com ele.
Começou,
né?
Com ele.
Com os cosplays e você seguindo ele, com certeza é uma coisa, cara, que a gente...
Isso
que
marca, não esquece, né, a família.
Marca, né? A família, não vai esquecer nunca do pai dele com ele,
com
nos
certeza.
Eventos.
É, você cria memórias, né, cara?
Cria memórias.
Você cria memórias. Porque a gente vê, infelizmente, muito casal se separando hoje em dia.
Sim.
É fácil casar e é mais fácil separar.
Uhum.
Tá? Então, você tendo essa possibilidade de mostrar para os seus filhos esse laço, esse lado familiar do pai acompanhar o seu filho em algum lugar, ou da mãe acompanhar o filho em certos lugares, você participar junto. Não é só você pegar, casar, ter um filho e continuar indo com os amigos em certos lugares. Não, é você tentar levar os amigos para o lugar dos seus filhos também. Tá?
Uhum.
Que, o pessoal fala demais com relação assim, a esse lado.
Sim.
Cosplays.
Sim.
Tá? Que nem você no começo falou do pessoal que vai trabalhar em São Paulo aqui. Tem pessoas que vão trabalhar vestido de cosplay.
Sim.
Aqui pro Vale é um pouco mais difícil que você sair. Dependendo do seu cosplay, você não anda.
Claro.
Tá? Dependendo do cosplay também, o pessoal vai escachando você até você cansar.
Por exemplo, a Liberdade, lá no bairro da Liberdade de São Paulo, é muito comum ver no
você
dia a dia.
Você vê o pessoal com peruca, com maquiagem, com roupa. Você pode até não identificar qual cosplay que ele tá. São gente, é um mundo imenso, tá, cara?
Essas meninas vestidas de anime, cara, eu não sei nem quem é.
Eu também não conheço tudo, não.
Mas é muito bonito e ver, né? Assim, as roupas muito bem trabalhadas e tal. Mas, cara, eu não sei, eu queria saber quem era e tal, mas não é meu mundo, então. Eu só fico vendo o Batman mesmo, DC mesmo.
A gente conhece pouco também, cara. A gente não sabe tudo, não.
Qual que é o seu menino de Bilbo Bolseiro, cara? Meu sonho é ver umas crianças aí de Bilbo vai começar uma série chamada Senhor dos Anéis aí, sabe? Tem muitos personagens bacanas lá, vamos fomentar isso aí. É quase um evangelismo isso, né, Rafa?
Exatamente, tá querendo levar todo mundo pra esse lado.
Sei lá, vai, nossa, colocar uma criançadinha de hobbit, é muito bonitinho, cara. Nossa, mas é isso aí.
Você faz um pezinho de espuma, né?
Um pezinho meio avantajado. Um pelinho em cima, assim, do pezinho. Cara, tá perfeito o personagem.
Diferente, bacana. Bacana, vamos pensar nisso.
Olha aí, é isso aí. Bruce, mais uma vez, obrigado, viu?
Obrigado
por
esse, vocês pelo
por aí,
convite.
Pela sua mensagem final aí também. Muito bacana isso. Valeu. Aí. De unir as famílias. Famílias se unam, né? E façam coisas juntas, né? Porque às vezes a criança, na cabeça do adulto, às vezes acha que a criança é um... Às vezes até um estorvo de algumas coisas, né? Mas não, a gente tem que viver o mundinho dela também. Que é importante, entendeu? Tem. Porque aquilo lá vai passar muito rápido. Eu vejo mesmo pela minha filha, Gabi, que um primeiro período ela era dinossauro, e aí agora ela já estava passando pelo unicórnio, já está passando pelo unicórnio, já está indo, por exemplo, Minecraft. Gabi está em Minecraft, tá? E Pokémon já está vindo aí há muito tempo. Inclusive, no evento de Taubaté, a gente fez um cospobre dela, que ela queria ir e tal, a gente comprou... E ela foi de Eve. Um abraço, filha. Um abraço pra você, Gabriele.
Gabriele? Beijão, Gabriele.
É isso aí, filha. O Batman te mandou um beijo aqui. E ela foi de Eve, sabe? Que é um Pokémonzinho lá e tal. A gente colocou uma roupinha mais ou menos da cor do que era o personagem, que não tinha a roupa. Mas pegou o gorrinho. Precisa de ver a alegria dela lá no meio, lá. Do pessoal, que o pessoal que tava de Ash, que é do Pokémon... Parava ela pra tirar uma foto, e ela tava bem simplesinha, mas ela ficou encantada tal, com essas coisas assim. E ela tá aí nesse caminho aí. Isso aí, filho, um abraço, viu? Pra você. Oh, aí, papai
logo,
te ama.
Logo, logo a gente vai ver ela nos eventos já.
Opa, eu quero muito, cara, que ela. Que assim, nós aqui a gente já gosta dessas coisas, de ir em eventos assim. Imagina agora que é, entre aspas, um trabalho nosso, né, Rafa? Isso agora. Aí. Tá virando um trabalho nosso, que a gente tá sendo convidado pros eventos, pra ir em eventos. E nada melhor do que poder levar nossa família também. E ela se sentir bem ali, no meio, né, cara?
Então... É, porque na verdade os eventos cosplay, o pessoal tem um certo medo de acha que faz um comparativo com um show de rock, com um show de funk, que tem encrenca. Não, gente, é o contrário.
Pelo contrário.
Gente, é um mundo, é um universo que você entra ali, onde uma pessoa... gorda,
sim,
veste um cosplay, uma pessoa magra veste um cosplay, um senhor veste um cosplay, uma criança. Se você tem um cosplay o mais perfeito, ou feito por um cosmaker americano, ou se você apenas pegou no seu armário um cospobre e foi, não interessa, tá? Não interessa. Você é um cosplay, você está se divertindo, você tira foto, você conhece pessoas novas, você aumenta o seu círculo de amizade, não tem encrenca, pelo contrário, é pura amizade que tem ali dentro. Eu tenho vários amigos agora, depois desses eventos, entendeu? Assim, tanto criança quanto adulto, tá? Porque você entra no mundo que não tem idade.
Sim.
Tá? Não tem, cosplay não tem idade. Então você conversa com uma criança de 15 anos, você conversa com um adulto de 80, tá?
Legal.
E o papo é o mesmo. Tá, o papo é o mesmo, é esse universo geek, nerd, é muito gostoso, muito bom.
Muito, muito bom.
Ô Douglas, só o Paulo, no comecinho ele pediu um abraço do Batman, hein?
Ah tá, boa noite, irmãos, boa noite ao meu amigo Bruce Rodrigues, mandem um abraço ao Tony Batman das Minas Gerais.
Isso,
galera de Minas Gerais aí, ó, um salve aí, Paulo Carvalho, em especial aqui do God Vibes, e o Batman vai mandar um salve aí.
Paulão, um abraço pra você também, e o Tony, cara, o Tony é um grande amigo nosso, ele é membro de um grupo de WhatsApp, um grupo de Batmans solidários.
Tá brincando que tem um grupo de Batman do WhatsApp?
Tem no Brasil todo, tá,
Cara, eu preciso ver isso aí. Que legal, cara.
Que esses Batmans, eles fazem ações, tá? Em hospitais, em asilos, creches. Então, eles são pessoas que disponibilizam um certo tempo do seu trabalho, da sua vida, se vestem de Batman, tá? E vão alegrar essas crianças que não têm uma possibilidade de fazer uma festa, entendeu? Vão fazer visitas em hospitais. Então, é bem bacana. São cosplays, tá? Profissionais também, que cada um com uma roupa mais maravilhosa do que a outra.
Sim.
Então, um grande abraço pro Tony, um grande abraço pro pessoal da dona lá do Sandra. Grupo. A Sandra, essa aí é minha esposa.
Bate fofoca. Ah, tem que ter, né, meu? Afinal de contas, eles têm que falar alguma coisa do pinguim, do... né? Tem que...
Cara, a gente só fala de Batman.
Falar de Batman.
Os bandidos não entram lá.
Não entra lá?
Grupo de WhatsApp.
Aí, ó, começou. Começou as piadinhas do senhor André Luiz. Abraço, André. Um abraço aí. Pô, mas é isso aí. Que legal. Legal ter essa ideia.
É uma troca de experiências que a gente faz aqui. Que, né, aqui eu faço a campanha de doação de sangue.
Legal.
Agora, no momento, a gente não está podendo fazer por conta ainda desse distanciamento. Diminuiu o tempo de funcionamento dos hemonúcleos, então acaba que dando esse conflito de dia e horário.
Sim, sim.
Tá? Mas a gente faz esse evento, a gente também visita hospitais. Então, cada um tem uma experiência diferente, a gente troca essa experiência nesse grupo. E tem outros grupos de Batmans que a gente conversa sobre o traje. Eu estou fazendo um traje novo, eu tenho isso para vender, eu tenho aquilo para comprar, entendeu? Eu quero aquilo. Então é essa troca.
Uhum.
Então é muito gostoso. E são Batmans do Brasil todo. São pessoas que...
Legal,
fãs, cara. Malucas que gostam de passar um calor.
Na roupa e tal. Isso é do Brasil, né?
Do Brasil.
Quer ser Batman nos trópicos aqui é difícil.
Aqui é complicado.
Mas tá bom. É isso aí. Gente, muito legal aqui o papo, né, que a gente teve com o Bruce. Então tá todas as redes sociais dele aí na descrição. Siga ele lá. E também, se você quiser algum trabalho dele lá, é só entrar e se inscrever lá no... Seguir, né? Não é se inscrever no Instagram, é seguir. Segue ele lá que você vai ver umas fotos muito legais que ele tem lá.
Então, se quiser a visita do Thomas Wayne na sua festa, Thomas Wayne, Arkham Knight.
Olha aí.
Tá? Tem outros personagens, Homem de Ferro, Bumblebee, tá? Um robôzão de 3 metros de altura, cara.
Olha aí, cara.
Olha só.
Não é
fácil, não.
Aqui você tava de Bumblebee também, não tava aqui no... Eu vi um aqui no Oriente.
Não, aqui no Oriente eu vim de Batman.
Teve um Bumblebee aqui também.
Teve, né? O Bumblebee é um pouco mais complexo de...
De vir a logística.
A logística dele é mais complicado um pouquinho de vir. Mas a gente tá pra vir. Qualquer hora a gente vai aparecer aqui no Center Valley ou no Oriente. A gente vai estar
Não, legal.
Bumblebee.
E é legal que a gente tá te seguindo lá no Instagram. A gente vai saber quando você vai aparecer.
Lá, ó,
e aí a gente segue. Fome. Então, você aí que quer levar seu filho pra ver o Bumblebee ou outros personagens que ele vai, só seguir lá o Instagram dele e você vai saber onde ele vai estar. E é muito legal ir lá dar uma olhada e tirar uma fotinha. Uma foto instagramável. Tem esse termo agora, mano.
Não.
Instagramável. Foto instagramável. É um termo. É o termo utilizado aí, que são fotos que é a cara do Instagram. E não. Foto cara do Instagram é um termo aí que criaram aí, tá?
Não.
Galera, vocês que curtem personagens aí, dia 19 e 20, sexta-feira agora e sábado, o God Vibes estará em Caraguatatuba no evento OXCon, e você não pode perder, tá? Se você conseguir ir lá, vai ser muito bacana pro evento. Mas também, se você não conseguir, o God Vibes vai estar transmitindo o evento para vocês também. A gente vai trocar ideia lá com alguns cosplays lá também que estarão lá no evento. A gente vai trocar uma ideia no programa lá também, tá? E conversando com uma galera que vai estar lá nos painéis. Então, por favor, ó, siga o God Vibes lá no Instagram e você vai ver quem é a galera que vai estar lá, beleza? É isso aí. Certo? Então,
show de bola.
Terminando aqui depois, né? Agora até sábado é o trabalho da gente fazer levantar as coisas e ir embora pra lá.
Isso aí.
De arrumação das coisas, dos eventos. Não esquecendo também que o God Vibes vai ter lá a tenda dos games antigos. Pra você que curte retro game, o God Vibes vai levar uns games antigos lá pra você jogar no free, de graça, cara. Bacana ou não?
Lindão.
Bacanão.
Bacana? Então é só ir lá, beleza? Certo? Bruce, muito obrigado pela sua presença, tá?
Obrigado vocês.
Deixa um abraço pra sua família, família de cosplays lá. Muito legal saber disso, que eles curtem também e seguem você juntamente no trabalho, né? Isso aí, um abraço lá pra todo mundo, pra família do Bruce, certo? Obrigado pela técnica que esteve hoje aqui.
Tamo aí.
Parte técnica.
Possível.
E aí, Rafa, algum recado, alguma coisa?
Só que o Deus é bom, o diabo não presta.
Diabo não presta, tá bom.
Com certeza.
E deixa eu fazer uma pergunta pra você. Por acaso, ninguém tentou te exorcizar alguma vez, não, de Batman? Já aconteceu alguma coisa disso? Você falou que tem umas pessoas que chegam em você com coisas que não são tão agradáveis. É, já falaram alguma coisa sobre isso?
De exorcizar ainda não. Não fui banhado de água benta ainda.
O Cavaleiro das Trevas, cara. Você não tem noção. É Cavaleiro das Trevas. A galera não puxa sua orelha
com
isso.
Não, cara. Até que não. Até pessoal,
que não. Então,
pessoal,
legal que o pessoal tá mais consciente.
Mesmo quando você tá vestido um cosplay de terror, tá...
O pessoal respeita.
A reação. Respeito, respeito.
Então tá bom. É isso aí, gente. Muito obrigado. Certo, Rafa?
Até a próxima, pessoal.
Obrigado, isso aí lá na telinha no nosso Zeppelin. Nós vamos dar um tchau pra vocês aqui, certo? E esse foi mais um God Vibes Podcast. Que Deus abençoe vocês. E até mais, nos vemos sábado, sexta e sábado, beleza?
Sempre no Bate-Canal.
Nesse mesmo Bate-Canal, nesse Bate-Horário. Valeu, até mais.
Valeu, galera.
Até mais.